passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria, que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de sábado. Alegria, o nosso coração, viu? Que bom ter você aqui com a gente, participando do nosso Cristo em Casa. Onde quer que você esteja, receba aí o abraço, o carinho de toda a família Melodia. Bom demais. Deixa eu cumprimentar aqui a nossa equipe reunida nesta noite de sábado para mais um Cristo em Casa. Meu querido pastor Roberto Inácio, da Assembleia de Deus, Filadélfia. Meu pastor querido, que bom, que alegria tê-lo aqui mais uma vez. Como é bom, viu, pastor Roberto, estar ao seu lado. Daqui a pouquinho, o irmão sendo mais uma vez usado por Deus para trazer a mensagem dele aos nossos corações. Muito boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, pastor Eliel. Boa noite, Fábio Silva. Boa noite, Débora. Deus abençoe a todos.
Débora Lira também com a gente nesta noite. Boa noite, a paz do Senhor, Débora.
Olá, Eliel do Carmo, muito boa noite. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor Michel Camargo, a paz do Senhor pastor Roberto Inácio e a paz para todos os que estão ouvindo o culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu querido irmão, muito boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Boa noite, pastor Roberto Inácio, Michel na técnica. Boa noite a você, minha amada irmã, meu amado irmão. É uma honra ter a sua audiência. Que Deus te abençoe.
Vamos orar juntamente com o querido pastor Roberto Inácio.
Querido Deus, nós te louvamos, te bendizemos, porque mais uma vez estamos aqui ligados contigo, ligados com teu povo, iniciando mais um Cristo em Casa. Bendito seja o teu nome, Senhor, seja louvado o teu nome pela oportunidade de nos dirigirmos a esse universo de pessoas que estão agora, Senhor, ávidas pela mensagem, pelos louvores, pelas orações. Que a tua bênção seja sobre nós neste momento, Pai. Abençoa-nos aqui, Senhor, quando juntos vamos participar deste momento de comunhão, essa interação espiritual para abençoar o teu povo. Assim oramos, agradecidos por mais esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém e amém.
As notícias e as manchetes dos jornais estão mostrando quão próximo está o dia que ele está voltando. Não sei qual é o dia ou a hora, mas eu sei que ele vai voltar. Filhos estão contra pais, pais estão contra filhos. Pessoas se matando, o amor se esfriando. E isso é um sinal que Jesus está voltando. E a guerra só aumenta por causa de poder. Pessoas na igreja que estão a se perder. Mas agora eu vou contar como naquele grande dia vai acontecer. Vai se abrir, o noivo vai descer pra buscar a sua noiva tornada. Jesus está chegando aí, todo olho há de ver. Ele vai buscar a igreja preparada. Ele vem acima das nuvens. pessoas na igreja que estão a se perder, mas agora eu vou contar como naquele grande dia vai acontecer. O céu vai se abrir,
Paulo Neto, Jesus está voltando. Louvor lindo que ouvimos nesta noite maravilhosa de sábado, logo após esse momento de oração com o nosso querido pastor Roberto Inácio, que já já vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
A referência bíblica de hoje está no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 3 e 5.
E a Igreja Cristã em Casa não poderia deixar de parabenizar aos aniversariantes de hoje, aos aniversariantes deste mês. Parabéns em nome de toda a família Melodia, não é isso, Débora Lira?
É isso, Fábio Silva. Queremos abraçar um por um, cada um que faz aniversário hoje. Temos aqui uma lista com vários nomes, mas sabemos que tem muita gente que não tem o nome na lista, mas também faz aniversário, e a homenagem se estende a todos eles. Elimar Rodrigues Fernandes, um abraço, sua linda. Zenida Rangel Marinho, parabéns para você. Marlis Oliveira Fernandes, Mário Higino da Silva e Neiva Márcia de Souza, um abraço, companheiro. E para você meditar, tem um versículo que está em Provérbios 14:16. O sábio teme ao Senhor e se desvia do mal, mas o tolo se encolheriza e dá-se por seguro.
Já gritei pro mundo inteiro ouvir, já chorei pra alguém me escutar. Já precisei de ajuda e quando procurei, nenhum amigo encontrei pra me ajudar. Os meus sonhos já compartilhei, meus projetos com alguém desabafei. Mas aprendi que há momentos que sou eu e Deus no particular. É no secreto. Socorro vem do alto. Eu fecho a porta e o céu se abre dentro do meu quarto. Falo com Deus porque Ele pode me ouvir. Converso com Deus porque Ele pode me escutar. Oro pra Ele, conto pra Ele sim, e logo sinto Seu amor me consolar. Desabafo com Deus a minha dor e aflição, aquilo que faz doer meu coração. Quando procuro e não acho os meus amigos,
amigos. Entendo que momento é eu com Deus, Deus comigo. É no secreto, socorro vem do alto. Eu fecho a porta e o céu se abre dentro do meu quarto. Falo com Deus porque Ele pode me ouvir.
Converso com Deus
porque Ele pode me escutar.
Oro pra Ele e conto pra Ele, sim.
E logo sinto Seu amor.
Família Melodia, vamos dar as mãos nesse momento, mesmo que você não tenha nenhum pedido para fazer. Nós estaremos orando nesse momento pelos nossos irmãos e irmãs que precisam do nosso Senhor, independente se o seu pedido foi para o ar ou não, se o seu pedido chegou aqui através do zap zap da oração, não tem problema. Qualquer dificuldade, tribulação que você esteja passando, nós estaremos orando por você agora, tá bom, minha irmã? Tá bom, meu irmão?
Vamos falar com Deus neste momento especial aqui do nosso culto Cristo em Casa. Queremos entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Queremos orar por você e com você. Vamos orar uns pelos outros. Se você é na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, lembrar de alguém que necessita de oração, nesse momento entregue também essa pessoa nas mãos do Senhor. Vamos falar com o nosso Pai Celestial. Em Atos 2:21 diz: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, nesta noite, tem salvação, tem libertação, tem restauração, tem cura, tem renovação para as nossas vidas. A Dória Gomes, de Santos Dumont, pede oração por toda a família. Silvio Magalhães, de Belfor Roxo, também pede oração por sua vida, pela saúde, por toda a família. Tereza Marques, de Nova Iguaçu, pede oração pela cura da ansiedade. O Márcio Campos, de Engenheiro Pedreira, pedindo oração para o seu casamento, pela vida pessoal, profissional, e ele também pede oração por toda a família. Estaremos orando pela família de Ricardo Alves, de Itaboraí, Fábio Cavalcante, de Inhoaíba, Jaqueline Leite, do Rio Grande do Sul, e Sara Moura, em Búzios. Pastor Roberto Inácio estará orando por você.
Precioso Senhor, diante da Tua presença, chegamos para interceder, para rogar, para clamar pelos pedidos de oração, Senhor, que apresentamos a Ti. Pedidos que são feitos com fé, com confiança, com esperança, diante de um Deus que ouve, que atende, que responde, diante de um Deus que age segundo a multidão das Suas misericórdias. Senhor, atenta nesse momento para cada pedido que é colocado diante de Ti. Cada lábio que se abre, cada palavra que foi escrita, cada pedido de socorro. Meu Senhor, olha, atenta, age dos altos céus, Senhor, para abençoar essa vida, para transformar essa vida, para curar essa vida, para libertar essa vida, para fazer algo novo nessa vida e glorificar o Teu nome. Meu Deus, diz a Tua palavra que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Traga livramento nessa hora. Traga, Senhor amado, teu socorro presente na angústia para vidas que estão vivendo momentos de extrema necessidade. Entra com providência, meu Pai, porque tu podes. Tu és Deus de perto, tu és Deus de longe, tu age aqui, ali e acolá. Tu estás, Senhor, sobre toda a terra, agindo segundo a tua multiforme graça. Senhor, que neste momento, através da nossa oração, Senhor, pedidos sejam respondidos. Pedidos sejam, Senhor, trazidos à tua memória agora, Senhor, e o céu se mova para que o povo veja. Todos nós vejamos um Deus que trabalha, um Deus que age, um Deus que realiza. Com gratidão, Senhor, na certeza da resposta, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.
Já gritei pro mundo inteiro ouvir, já chorei pra alguém me escutar, já precisei de ajuda e quando procurei nenhum amigo encontrei pra me ajudar. Os meus sonhos já compartilhei, meus projetos com alguém desabafei, mas aprendi que há momentos que sou eu e Deus no particular. É no secreto, socorro vem do alto. Eu fecho a porta e o céu se abre dentro do meu quarto. Falo com Deus porque Ele pode me ouvir. Converso com Deus porque Ele pode me escutar. Oro pra Ele, conto pra Ele sim, e logo sinto seu amor me consolar. Desabafo com Deus a minha dor e aflição, aquilo que faz doer. Quando procuro e não acho os meus amigos, entendo que o momento é eu com Deus, Deus comigo. É no secreto, socorro vem do alto. Eu fecho a porta e o céu se abre dentro do meu quarto. Falo com Deus porque Ele pode me ouvir. Converso com Deus porque Ele pode me escutar. Oro pra Ele e conto pra Ele sim, e logo sinto seu amor. Procuro e não acho os meus amigos.
Nesta noite maravilhosa, deixa eu agradecer essa grande audiência da nossa melodia. Muito obrigado a você, viu, pelo carinho, pela participação, pela companhia, não é, de todas as noites aqui no nosso Cristo em Casa. Abraçar o Fábio Alves de Carvalho, de Paciência. Alô, meu povo querido de Paciência, aquele abraço. O Moisés Coriolano da Silva é de Sumaré, São Paulo, ligado também aqui com a gente. O Silvio Vicente de Niterói, também ligado. Josenei Pereira Evangelista, de São Pedro da Aldeia, na nossa querida região dos Lagos. Muita gente acompanhando agora na região dos Lagos, o nosso carinho, o nosso abraço. E a Cristina Dória Bezerra, de Olavo Bilac, Duque de Caxias, o nosso abraço e também o nosso carinho muito especial pela valiosíssima companhia de vocês aqui no nosso Cristo em Casa. Vamos ouvir a voz de Deus? Chegou então esse momento. Momento lindo, momento especial de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. E eu quero convidar o meu querido pastor Roberto Inácio.
O texto bíblico que temos diante de nós é precioso. O Evangelho de João relata fatos sobre Jesus, sobre o seu ministério, de uma forma bem peculiar. O capítulo 3 desse Evangelho já coloca Jesus em Jerusalém. E ali, naquele lugar, um homem o procura, um famoso fariseu chamado Nicodemos. Ele queria muito conversar com Jesus. E logo no início da conversa, depois de reconhecê-lo como mestre e senhor, Jesus lhe responde categoricamente e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Essa é uma palavra de Jesus a um homem, um fariseu, um doutor da lei, que esperava que Jesus também o lisonjeasse, mas não foi assim. Jesus trata com ele de uma forma muito peculiar, muito especial e muito direta. E é sobre isso que quero tratar também com você. Você que está na expectativa de uma palavra de Deus, você que está na expectativa de que alguma coisa pode mudar as circunstâncias, a adversidade, as situações que você está vivendo. Pois bem, essa palavra de Jesus, ela vem ao encontro das nossas necessidades. Jesus responde e diz para aquele homem: na verdade, eu digo para você, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Eu estava olhando para esse texto e meditando, pensando comigo mesmo, quantas situações ocorrem na minha vida, na nossa vida, você que está nos ouvindo agora. E a gente questiona essas situações, a gente coloca, né, interrogações e pergunta às pessoas, conosco mesmo, mas por que isso, por que aquilo, por que estou vivendo assim, por que essa fase ruim na minha vida? E quando olhei para esse texto, eu percebi algo. Talvez nós estamos precisando desse novo nascimento. A nossa vida vai caminhando de uma forma corriqueira, e a gente vai se acostumando com ela, vai se acostumando com as nossas mazelas, com as nossas imperfeições, com as nossas inseguranças, com os nossos medos. E a gente vai vivendo a vida do jeito que ela é. E chega um determinado momento que eu e você nos assustamos com a vida que estamos vivendo. E a gente quer mudança. A gente quer que tudo melhore. Nós queremos que as coisas funcionem. E a gente corre para Deus. Deus, e por que estou assim? Deus, e por que essa minha vida? Onde foi que eu cheguei? Onde foi que eu errei? E aí vem Jesus, de uma maneira bem despretensiosa, e diz para um mestre fariseu: é necessário você nascer de novo para você poder ver o reino de Deus. E essa expressão, nascer de novo, tocou meu coração, sabia? Sabe o que está faltando em mim para mudar minha vida? Nascer de novo. Sabe o que está faltando para você mudar de vida? Nascer de novo. Nós queremos que as coisas mudem a nosso favor, mas nós não queremos nascer de novo para uma vida nova, para uma vida com significado. Para nascer de novo, imagina essa expressão, hein? Já imaginou? Toda vez que nasce um ser nessa vida, no mundo humano, no mundo animal, no mundo vegetal, já viu? Como isso traz alegria, como isso traz prazer, satisfação, enfim, traz uma nova expectativa, né? Nasce uma criança, meu Deus, cria-se uma expectativa, nasceu um animalzinho de estimação, ele procriou, aí pronto, a família fica feliz, nasceu o fruto daquilo que você plantou, puxa, que bênção, olha aí, nasceu, é algo novo. A vida melhora, a estima melhora, as situações melhoram, porque nasceu algo novo. Imagina eu e você agora, na idade que estamos, não é? Caminhando nessa vida, reclamando dela cada dia, e de repente, como Nicodemo teve um choque, eu e você também. E aí a gente fala assim, quer saber, eu vou nascer de novo. Eu vou tomar uma atitude que vai mudar, porque nascer, veja bem, é algo precioso. Nicodemo não entendeu nada, não. Olha o que ele disse para Jesus. Mas como pode um homem nascer sendo velho? Olha para isso. É isso mesmo. É essa a pergunta. Como pode? Como é que eu, já sendo velho, cheio de mania, cheio disso, cheio daquilo, cheio de erro, de tato, e como é que eu vou nascer de novo? Hein? Para nascer de novo, essa velha natureza, esse homem velho que Nicodemos diz aí, essa pessoa velha que eu sou, que você é, que nós somos, cheia de rabugices, precisa morrer e dar lugar a uma vida nova, a uma expectativa nova, a um propósito novo, a uma esperança nova. Sabe, uma visão nova, um pensamento novo. Veja bem quanta coisa muda. E aí, nessa novidade de vida, nós vamos caminhar diferente. Nós vamos caminhar numa expectativa de vida totalmente diferente daquela que vínhamos vivendo. E é isso que Jesus está propondo para um homem, está propondo para mim, está propondo para você, está propondo para nós. Que a palavra de Deus hoje possa encontrar lugar no seu coração, no meu, no nosso. Que nós possamos entender a importância, a grandeza dessa expressão de Jesus, nascer de novo. E aí, essa vida velha que a gente carrega, né? Ela vai ser agora transformada numa nova criatura. O apóstolo Paulo fala disso lá em 2 Coríntios 5,17. Ele diz assim, olha, mas se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Como é preciosa essa palavra. Então, para a gente nascer de novo, nós temos que estar em Cristo, sim. Essa é a proposta. Essa é a proposta para tudo isso que você está vivendo agora se transforme numa nova situação, num novo tempo, num novo modelo de vida. Talvez você buscou recursos aqui, ali, acolá, você já tentou tantas coisas para melhorar, para maquiar essa situação, para reformar essa situação, mas Jesus está nos propondo hoje algo totalmente novo. Ele não quer reformar, ele não quer maquiar, não. Ele quer transformar essa criatura que você é, que eu sou, com os nossos pecados, defeitos, com tudo que a gente carrega durante a vida. Ele quer transformar isso num novo. Um novo homem, uma nova mulher, com uma nova mente, com novas atitudes, e assim vai. Como é precioso isso. E aí, a grande pergunta que você deve estar fazendo é o seguinte: como é esse processo? Como ocorre esse processo? De que maneira acontece isso? Jesus explicou para Nicodemos. O versículo 5, ele disse assim: o que é nascido da carne é carne. Não é? E o que é nascido do Espírito é Espírito. E aí começa uma mudança. A carne é a nossa natureza humana. E aquilo que nasce do Espírito é o que vai acontecer de novo em nós. E o versículo 5, Jesus disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Veja bem, todo o processo dessa natureza de humana, carnal, para a natureza espiritual, ela acontece de que forma? A gente precisa nascer da água e do Espírito. A água fala de purificação, a água fala de lavagem, a água fala de limpeza, a água fala daquilo que nos purifica, nos santifica. E nada melhor do que a palavra de Deus, que é como água para nos lavar. Paulo fala isso lá em Efésios 5, que ele diz que para santificar a igreja, o Senhor a lavou pela palavra. E ele também disse aos seus discípulos: vós estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Então, a palavra de Deus, quando lida, quando observada, não precisa muita coisa não, gente. Porque às vezes nós imaginamos, né, que para mudar as coisas na nossa vida, a gente agora vai fazer uma peregrinação, a gente vai... Não, nada disso. Deus quer o nosso coração contrito, e a nossa disposição em dizer para Ele: Senhor, eu aceito o novo nascimento. Eu aceito o Teu processo. Eu vou agora começar a ler essa palavra que limpa. Eu vou começar a ler essa palavra que lava, que transforma, que purifica, que santifica. E aí você começa. Nada de esforço sobrenatural. Eu conheço pessoas que dizem assim: não, pastor, eu vou, olha, essa semana e tal, e eu vou. E aí quando chega na próxima semana, e aí? Ah, você sabe que não deu? Ocorreu isso, ocorreu aquilo outro, e os meus planos foram embora. Claro, você planejou ler a Bíblia toda em uma semana, isso é impossível. Sabe? Você não chega lavando tudo de uma vez, não é assim. Você vai lavando aos poucos, não é? Eu, pelo menos, quando chego em casa, eu procuro lavar as mãos, lavar o rosto. Olha que coisa boa, você se refresca, você se purifica das impurezas que, da rua, não é? É assim que Deus faz conosco através da sua palavra. O novo nascimento, ele vai ocorrer dessa forma. A palavra vai nos lavando, vai nos mudando, vai nos moldando, vai nos transformando. E quando você percebe essa água da qual você está nascendo dela agora, vai começar um processo na sua vida, acompanhada do poder sobrenatural do que Jesus disse, do Espírito. Sim, o Espírito que está lá em Gênesis, que pairava sobre a face das águas. O Espírito que no Salmo 104, verso 30, diz que ele renova a face da terra. Olha que coisa preciosa. Esse Espírito se alia à água e começa a produzir em nós algo novo. E essas coisas velhas começam a se desprender da nossa vida. Seu linguajar é outro, sua maneira de pensar é outra, sua maneira de agir é outra. E aí a água, que é a palavra, vai transformando, o Espírito, que tem poder de nos convencer, vai nos convencendo, e nós vamos entendendo o processo de Deus, e quando você menos espera, você se torna uma nova criatura. Santificação é um processo, regeneração é um processo. Olha que coisa linda! Deus pode fazer na sua vida hoje, se você realmente estiver disposto, disposta a compreender a palavra de Deus e decidir-se por um novo nascimento. Um nascimento que vai mudar a história da sua vida, vai mudar. Não é assim que acontece? Eu falei ainda há pouco, quando nasce uma criança, que festa, não é? É interessante. Família já tem 2 filhos, nasce mais um. Meu Deus, é uma alegria, é uma festa. E aquele que nasceu, e ele é querido por todos, abraçado por todos, parece que os outros 2 foram esquecidos, mas fazem parte do dia a dia da família. É interessante isso. Mas o novo nascimento, ah, como traz alegria para todos. É isso que Deus quer fazer na sua vida hoje. Dar a você, dar àqueles que estão ao seu redor, dar à sua família, aos seus amigos, a oportunidade de olhar para você e dizer, meu Deus, como mudou. Uma nova criatura. Nunca imaginei que você se transformasse a tal ponto. Nunca imaginei que você deixasse isso, deixasse aquilo, parasse com isso, parasse com aquilo, mudasse o rumo da sua vida, mudasse a sua maneira de ver, de pensar. Nunca imaginei. As pessoas vão observar isso em nós, em você. E vão louvar a Deus, vão dizer, puxa, o que houve? E você vai poder dizer com coração cheio de alegria, um novo nascimento. Uma nova vida nasceu em mim. Uma nova vida brotou pela força da palavra que é água, que me lavou, que me purificou, que me santificou, que me fez essa criatura que você está vendo agora. E acima de tudo eu tenho em mim o Espírito, Espírito que me anima, que me fortalece, que me ajuda, que me sustenta, que me abençoa cada dia. Que coisa preciosa! Que coisa preciosa esse momento da nossa vida. E aí as experiências que virão, elas são maravilhosas. Você vai experimentar o novo de Deus, novo processo de Deus na sua vida, novas alegrias, novas expectativas, nova confiança, nova esperança. Você vai acordar diferente, vai dormir diferente. Você vai recitar o Salmo 4, verso 8, e vai dizer, em paz deitarei, dormirei, Senhor, porque só Tu me fazes habitar em segurança. Olha para isso. Você vai dormir. Quanta gente sem dormir, quanta gente amedrontada, apavorada, quanta gente tomando remédios pesados para dormir, o sono não vem, a inquietação toma conta. O novo de Deus muda tudo isso. Transforma tudo isso. E você vai poder viver uma vida completamente diferente. Não é uma vida alienada, não. Você vai ao shopping, você vai à feira, você vai ao trabalho, você vai às compras, você vai na rua, você vai às festas de aniversário, festa de casamento, você continua normal. Porque tem pessoas que têm ideia de que, né, eu mudei, eu agora, sabe, eu deixei Cristo entrar na minha vida, iniciou-se um processo lindo em mim, e agora eu não vou para isso, não vou... Não, calma. Quando você olha para os evangelhos em especial, você vê Jesus, o homem mais santo, Deus habitando entre nós. Sabe aonde? Nas festas. O capítulo 2 de João, desse evangelho que estamos lendo aqui, Jesus está numa festa de casamento, olha aí. Ele poderia ter dito, não, muito obrigado pelo convite, mas eu sou Jesus, sou filho de Deus e eu não posso me misturar. Eu preciso, não, Jesus está na festa, você também vai. Você vai viver a sua vida normalmente, com uma diferença. Você vai perceber, sabe, que aquelas coisas do passado não lhe tocam mais. Aquelas coisas velhas, aquilo já passou na sua vida, aquilo é passado. Pessoas vão passar carregando bebida assim, você olha e vai, meu Deus, tempos atrás eu me afundava nisso aí, agora eu nem tô nem aí. É assim que Deus vai fazer na sua vida. É isso que o novo nascimento proporciona, uma mudança gloriosa. Aí você vai a tudo que é lugar, sabe, conversa com todo mundo, as pessoas vão admirar suas palavras que antes eram palavras pesadas, talvez até palavras torpes, que não produzem edificação. Mas agora, como nova criatura, você só vai falar coisas boas, coisas agradáveis. Você vai ter pensamentos puros, como diz lá em Filipenses 4:8, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é santo, que é de boa fama, se tem louvor, sabe? É isso que vai ocupar o seu pensamento agora. É algo precioso. Você já pensou em mudar? Já pensou em nascer de novo? Já pensou em permitir Deus trabalhar na sua vida e fazer algo diferente? É. Você está buscando uma cura, você está buscando um milagre, você está buscando um emprego, você está buscando uma solução, você está buscando que seu filho melhore, que sua filha melhore. Que tal você permitir a palavra de Deus, com a ação do Espírito, começar a transformar sua vida? E você transformado, vai transformar sua casa, sua família, vai transformar o ambiente de trabalho. Imagina, não é? Todos os dias eu chego no meu ambiente de trabalho, sempre resmungando, sempre falando mal da vida. Meu Deus! E agora eu chego diferente. Os colegas vão dizer, que houve? E aí você e eu, agora tocados pela água, pelo Espírito, mudado, transformado, vamos dizer, eu sou uma nova criatura. Jesus fez isso em mim. A palavra e a força do Espírito Santo produziram em mim esse novo homem, essa nova mulher que você está vendo agora. E é isso que Deus quer fazer com você, em você, por você. E aí você vai poder, como diz a palavra, experimentar algo glorioso. Glorioso, não é? Você vai experimentar algo glorioso da parte de Deus, que é você começar a viver uma vida na presença de Deus. E a vida na presença de Deus, ela tem seus momentos gloriosos, tem seus momentos preciosos. E uma dessas oportunidades de viver na presença de Deus, eu estava olhando aqui em Mateus 7, é o conselho de Jesus. A gente vai poder agora, como nova criatura, entrar pela porta estreita. É, porque a Bíblia diz, Jesus disse, que o larga a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. O caminho da perdição, ele é largo, ele é espaçoso, pode tudo, vale tudo, fica como está, enfim. Mas quando a gente muda, esse caminho largo não serve mais. A gente vai procurar agora o caminho estreito. Esse caminho nos acomoda, esse caminho é o nosso. Esse é o caminho de Deus para a nossa vida. Você vai viver uma experiência ímpar, gloriosa, preciosa. Você, seu caminho estreito, vai olhar o caminho largo e vai dizer, meu Deus, quanto tempo eu perdi lá? Quanta loucura eu fiz lá. E agora eu estou aqui, sendo guiado pelo Espírito, sustentado por essa palavra que me alimenta, que me fortalece, que me abençoa, essa palavra que me guarda. Que coisa preciosa! Você vai poder ter uma experiência linda. Sabe? Jesus disse que essa porta estreita, ela nos conduz à vida. À vida. E é o fim de todos nós. A morte, para aqueles que estão em Cristo, nos conduz à vida. Foi isso que Jesus prometeu. Ele disse, dou-lhes a vida eterna. E nunca hão de perecer. E ninguém me tira. Tira você. Não, ninguém. Tira você das minhas mãos. Isso está escrito no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 28. Se agora tem alguém que te sustenta, que te guarda, tem alguém que caminha com você, o Espírito que agora tornou-se o selo da sua salvação, da sua vida nova em Cristo Jesus. E agora você vai poder experimentar as coisas do céu. Porque Jesus disse para Nicodemos, ele disse, olha, quando você nascer da água e do Espírito, você vai poder entrar no reino de Deus. Quando a gente nasce de novo, essa experiência inicial, Jesus disse no final do verso 3, você vai ver o reino. Muitas pessoas pararam aí, só veem. Salvação é algo precioso. Nova vida é algo precioso. O Senhor quer que você entre no reino. Passe a ter experiências gloriosas com esse reino. Não o reino dos homens, não o reino das religiões. Não o reino das disputas, mas o reino de Deus. O reino de Deus é alegria, é paz, é justiça, é amor. Sabe, é onde o Espírito transforma, transborda, opera, realiza em nós algo precioso. Uma vida no Espírito é uma vida diferente. O apóstolo Paulo fala disso lá em Romanos capítulo 8, e ele mostra ali a diferença daqueles que vivem uma vida por aí, que ele chama de vida na carne. E sabe o que ele diz? Que quando a gente vive essa vida na carne aí, que sabe, que essa vida que a gente vive por aí, a gente não agrada a Deus, não. Mas quando a gente muda, quando a gente toma uma posição, quando a gente diz, não, agora eu vou nascer de novo, eu vou me tornar uma nova criatura, chega de mazela, não, vou tomar uma posição. E quando você faz isso, meu Deus, no mundo espiritual isso tem uma força muito grande. É, porque Jesus disse que quando a gente o confessa diante dos homens, ele também nos confessa diante de Deus, nosso Pai. Já imaginou isso? Você diante dos homens confessando. Não, eu agora sou uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, na minha vida agora tudo é novo. Você confessa diante das pessoas essa sua posição. Jesus falou, eu também te confesso diante do meu Pai que está no céu. E aí ele vai dizer, olha aí Pai, olha aí. Olha aí uma nova criatura lá. Olha, confessando o meu nome, que bênção, que alegria, que prazer. E aí, você que vive essa vida toda esquisitona aí, está sintonizado com a gente agora, buscando uma palavra de Deus para a sua vida, a palavra é essa. Palavra de mudança, de transformação, de regeneração, novas atitudes, novos propósitos, nova vida. E aí você vai ter uma experiência gloriosa com o Senhor. Porque o reino de Deus é um reino precioso. Você vai poder entrar. Você vai poder participar das bênçãos desse reino. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3, ele diz que o Senhor Jesus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Você sabia disso? Tem toda sorte de bênção para nós nos lugares celestiais. E quem alcança isso? Quem pode ir lá? Lugares celestiais, parece tão distante, não é? Tão inacessível, inalcançável. Como é isso? Que lugar é esse? Esse é o lugar para aqueles que têm uma experiência com Cristo, que agora não vive mais preso às coisas desse mundo. Não, mas você consegue agora, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, sabe, superar essa vida mesquinha, essa vida fadada ao fracasso, e viver uma vida no Espírito de Deus, viver uma vida na presença de Deus. E aí essas bênçãos espirituais, elas te alcançam, elas chegam na sua vida. É algo precioso. Você quer experimentar isso? Experimente isso hoje. Busque para a sua vida o melhor de Deus. O melhor de Deus é o novo nascimento. Essa mudança, essa transformação é algo precioso que o Senhor trouxe para nós. É algo maravilhoso. Esse novo nascimento produz em nós uma esperança. Uma esperança gloriosa que o apóstolo Pedro escreve sobre ela na sua epístola. Ele escreve sobre essa bendita e gloriosa esperança. Ele diz aqui, ó: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo. Olha o novo nascimento aí. Para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O Senhor morreu, o Senhor ressuscitou e criou em nós, trouxe para nós, coloca em nós, aqueles que são gerados de novo, uma viva esperança. Uma esperança de que a nossa vida não se resume apenas aqui. Ela transcende a esse mundo. Ela vai além. Foi aquilo que Jesus disse: dou-lhes a vida eterna. Esse o processo de Deus para que você, que hoje quer mudar, que hoje quer transformação, que diz, não, vou dar um basta na minha vida. Está disposto? Está disposta? Então, nessa hora, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. O mais ele fará. Entrega mesmo, de coração. Diga para ele: Senhor, recebo essa palavra e quero ser um novo homem, uma nova mulher, uma nova expectativa de vida. Que Deus te abençoe, rica e preciosamente. Amém.
Achar uma saída, apagar cenas da minha vida, quantos desenganos. A verdade eu já conhecia, que Jesus morreu por mim um dia, quanto sofrimento. Foi ferido tão as lágrimas que ainda rolam.
Nesta noite maravilhosa, estamos encerrando o nosso Cristo em Casa. Que mensagem maravilhosa aos nossos corações. A mensagem vinda do trono da graça de Deus. Mais uma vez, pastor Roberto Inácio, muito obrigado, irmão. Que mensagem de Deus aos nossos corações, como sempre aqui no nosso Cristo em Casa. Obrigado, pastor Roberto Inácio. Pastor Roberto Inácio, gente, é pastor da Assembleia de Deus Filadélfia. Na freguesia, em Jacarepaguá, o endereço da igreja é Avenida Tenente Coronel Muniz Aragão, 890, na freguesia, pertinho do Bosque da Freguesia. E eu quero agradecer a todo esse povo querido, né? Agradecendo aqui ao pastor Roberto, abraçando esse povo amado do nosso coração aí. Nós estamos gratos a Deus pela vida de todos vocês. Fábio Silva, irmão, um abraço grande, até amanhã, se Deus quiser. Débora Lira, obrigado, Débora. Michel Camargo, irmão, obrigado aí. Mais uma vez, Deus abençoe. Pastor Roberto Inácio, impetrando a bênção apostólica, e com esta bênção fica o nosso boa noite e o convite, hein? Amanhã, às 8 horas da manhã, a nossa primeira edição aqui do nosso Cristo em Casa, logo após Clássicos Melodia.
E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o grande amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Santo Espírito de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, agora e sempre. Amém.
Sobre nós, toda a terra anseia.